Qual a importância de refletir sobre este tema durante esta semana?
Refletir sobre as pessoas com deficiências, com necessidades especiais, é sempre um momento de grande importância, porque são pessoas que, se a gente for observar o histórico da educação brasileira, dessas circunstâncias no Brasil, a gente vem de momentos de muita segregação, de muito preconceito. Então, assim, é um momento da gente poder mostrar o quanto que essas pessoas precisam e podem contribuir com a sociedade. A pessoa com deficiência intelectual, embora ela tenha uma limitação cognitiva, ela tem habilidades e ela pode se inserir e fazer e desenvolver várias coisas, vários projetos. Ela pode, inclusive, a depender da limitação, ser inserida no mercado de trabalho. Então, é o momento da gente mostrar para as pessoas que, embora haja uma limitação neurológica, essas pessoas não são inertes, né? Não precisam participar das atividades sociais, precisam ser inseridas e respeitadas. Então, é o momento da gente conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão, de fato e de direito.
Quais são as atividades aplicadas através da educação para essas pessoas que têm dificuldades com relação à deficiência intelectual?
Eles são inseridos na rede regular de ensino, como direito previsto em lei, e nas salas de recursos multifuncionais, né, que são salas com materiais específicos para estimulação, né, para que eles possam desenvolver, para que a gente possa promover o desenvolvimento cognitivo. E também as salas de recursos têm esse papel de auxiliar a sala regular para que eles possam avançar na aprendizagem.
Quando é perceptivo que crianças e adolescentes, principalmente, têm dificuldades com a aprendizagem sobre as aulas aplicadas e o sistema evolutivo? Quando vocês percebem que as crianças estão evoluindo de acordo com o aprendizado?
Então, a principal característica, né, que faz com que a gente perceba a deficiência intelectual é que a idade cronológica, ela difere da idade cognitiva, ela tem um atraso, é como se, cognitivamente falando, ela fosse mais nova. Então, assim, a gente percebe isso na avaliação projetiva, né, quando ela projeta as imagens, os desenhos, a gente percebe que está aquém. Algumas têm um comportamento infantilizado, o raciocínio lógico está aquém. Principalmente as mais velhas, que já estariam num processo de abstração de pensamento, elas ainda se mantêm atreladas ao concreto, elas têm dificuldade de realizar cálculos mentais, elas têm dificuldade de associar, a ter questões de noções de tempo e de espaço. É tudo que exige um nível de abstração de pensamento e de raciocínio, elas apresentam um prejuízo, né, em relação às crianças e adolescentes que não há esse prejuízo neurológico. Então, é essa forma que a gente percebe. E na evolução, de igual modo, né, elas são submetidas a atendimentos, a atividades, e a gente vai vendo como elas conseguem realizar melhor. E aquelas que têm um prejuízo mais significativo na aprendizagem mesmo de cores, no processo de leitura escrita, de percepção de mundo, a melhora de atenção e memória. Né? São um conjunto de atividades que elas vão nos dando um retorno de como, embora seja irreversível, né, tudo que é neurológico não tem cura, né, quando há um comprometimento neural, mas elas saem do estágio inicial. E o principal ganho com essas pessoas é melhorar a autoestima, é perceber que eu sou um sujeito, não é, que tenho potencialidades e que posso sim ser inserido e que posso contribuir no meio onde eu vivo. E também nas atividades de vida diárias. Porque o que é que acontece? Até muitas famílias hoje a gente já não tem muito esses casos, mas é de que não acreditam no potencial desses meninos, desse público. Então eles são deixados realmente à margem, né? Então é preciso dar responsabilidades a eles. Então, embora eles tenham uma limitação, eles podem fazer muitas coisas e têm habilidades e potencialidades para desenvolver muitas coisas. Então, é a questão da gente mostrar para eles que eles são úteis e que eles podem sim, e têm potencial sim.
Nos fale sobre a realidade de Campo Formoso. Hoje existem muitas pessoas com deficiências intelectuais e múltipla. De qual forma elas estão sendo assistidas?
Hoje, no município, nós temos mais deficiência intelectual do que a deficiência múltipla. Nós temos no nosso registro do censo 116 crianças com deficiência intelectual e 30 com deficiência múltipla. Então, é um número significativo de pessoas que têm um prejuízo intelectual. E aí, como eu falei anteriormente, a gente tem inserido dentro da educação em todos os âmbitos, né? E temos buscado parcerias para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas possam participar ativamente na sociedade como sujeitos, como sujeitos sociais que são.